Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Resficta. Hoje temos um Vultos e Sombras, tratando de um filme muito especial. Ele foi uma encomenda de uma organização que eu vou me aprofundar nela em breve, chamada Swedenborg Society, uma organização dedicada ao polímata delirante, fundador e voluntário de religiões Buda Buda nórdico, né, como foi chamado pelo grande teórico do Zen budismo D.T. Suzuki, que é o Emanuel Swedenborg, né? Evidentemente, qualquer pessoa que já estudou, estuda simbolismo e decadentismo tropeça. E as, digamos assim, os desdobramentos contemporâneos, né? T.S. Eliot, Yeats, enfim, os desdobramentos contemporâneos, né, do simbolismo, decadentismo, mesmo surrealismo, tropeça no Swedenborg. Ele é obrigatório, referência obrigatória. Emanuel Swedenborg, né, ele então em 2010 foi encomendado um filme, que é esse aqui, Heaven, Hell and Other Places. Eu adquiri este filme por 9 libras, né? Na época era bastante barato, porque era 3 para 1, né? 9 libras dava R$ 27. E é um belíssimo material, né? É o Heaven, Hell and Other Places. É um documentário aqui da Swedenborg Society, que é de Londres, mas foi colocado na internet. Vou deixar o link aqui para vocês verem completinho. É pela Swedenborg Organization, uma coisa assim, que é a versão americana da Swedenborg, sem tanto charme, da Swedenborg Society. Aqui tem um livreto muito bom também, com material de scholars e algumas fotografias tiradas dentro da Swedenborg Society. A Swedenborg Society, eu preciso contar uma história em particular, né? Eu fui para Londres em 2011, a primeira vez, com a minha esposa. Aqui mais fotos. Eu conheci esses arquivos, né? E lá pelas tantas, perto do Museu Britânico, você vê uma simpática casa que vem escrita em cima Swedenborg House e embaixo Library, enfim, algo assim, né? Bookstore, não lembro agora. E eu entrei e conheci o simpático secretário-geral da organização que está dando depoimento aqui nesse documentário. Conversei bastante com ele e logo já adquiri este livro aqui, na primeira viagem, 2011. Aí, em 2013, eu retornei a Londres para fazer o meu pós-doutorado, trabalhando na British Library, na Biblioteca Britânica, trabalhando com os materiais doados pela família do Ballard, né, para a biblioteca. São manuscritos, uma série de materiais muito interessantes. Escrevi muito, uma parte só foi publicada, pouca coisa. Infelizmente, adquiri mais materiais, né? E esse DVD, né? Também, da segunda viagem. Além de conhecer um pouco melhor, né? Eles têm, por exemplo, uma lanterna mágica clássica, reformada. É incrível. Eles têm, aqui no filme, no documentário que vocês podem ver, né? Eu vou deixar o link para vocês assistirem, que está de graça na internet. Tem algumas imagens dessa lanterna mágica em funcionamento, né? E dos slides, que tem um monte de slides, foi doado. Eu tenho a lista completa dos slides, né? Da Swedenborg Society, que esse rapaz, que é o senhor, né? Que é o secretário da sociedade, me enviou por carta mesmo, né? Um monte de folhas, assim, com um catálogo mais ou menos organizado. O que é a Swedenborg Society? Ele explica, né? Foi uma sociedade criada no início, bem no iniciozinho do século XIX, para divulgação do Swedenborg, que é um intelectual sueco, que escrevia em grego e latim, basicamente. Em latim, basicamente, na verdade. Mas também em sueco, né? Embora ele fosse um homem do mundo, evidentemente. O país dele era a República das Letras no sentido clássico, né? Aquela que unia Christian, Huygens, Descartes e Newton, né? E todos esses grandes sábios, né? O último, acho que seria Goethe. Esses grandes sábios tinham um país só, que era a República das Letras, né? Então ele vivia em Londres e tudo mais. Acho que inclusive ele foi enterrado em Londres e depois exumado, né, o corpo e enviado de volta para ser enterrado na Noruega. Agora não sei se é da Suécia, né? Mas quem é Swedenborg? O Swedenborg, ele é uma personalidade única, né? E esse vídeo, ele ajuda a conhecer o Swedenborg de uma forma muito interessante. Porque assim, inicialmente Swedenborg foi um cientista muito renomado, né? Um sábio, né? Um desses grandes sábios que eu mencionei, Huygens, né? Descartes, o próprio Newton, o Goethe, eram grandes sábios que circulavam pelo mundo, fazendo experiências, construindo invenções, né? Alguns escreviam literatura, ou teatro em geral, né? Como é o caso até do próprio Goethe. Mas desenvolviam teorias em paralelo a isso, teoria da luz, teoria da cor. O nosso amigo aqui, Swedenborg, ele inventou protótipos de aviação. O primeiro escrito de aviônica, digamos assim, da história da humanidade, né, foi dele. Era uma espécie de escrito experimental, né? Ele sabia que o projeto dele não teria condições de voar, mas ele tentava testar as aerodinâmicas, já pensando na questão da aerodinâmica. Se não deveria aparecer com paz, uma coisa escrita ali no início do século, meado do século XVIII, né? Mas revolucionário extremo, assim, né? Ele também fez protótipos de submarino, um monte de tecnologia para minas, né? Ele era uma espécie de consultor, ele também tinha uma carreira política bastante considerável, ele era um nobre, né? No país natal dele, então ele trabalhava bastante com as minas, esse setor mineiro, então fazer máquinas para melhorar o trabalho das pessoas, assim, otimizar o trabalho e não sacrificar tanto, que evidentemente trabalho em minas é terrível. Então ele era um sábio, mas um belo dia, não sei se vem a data aqui, acho que aqui vem, um belo dia, acho que é em maio de 1760. E vem a data aqui, em algum desses livros aqui. O que que aconteceu com ele, com o Swedenborg? Ele teve uma visão. E que visão foi essa? Ele estava, assim, ele já estava começando, né? Ele tinha escrito livros mais sobre a mente, seguindo os tratados de Descartes a respeito de onde se localiza a mente humana, né? Em que parte material do corpo, não só a mente, a alma, né? Enfim, consciência, mente, alma, nessa época era quase que uma coisa só. E ele começou a fazer pesquisas nesse sentido, na área cerebral, do pensamento e dos modelos de mente. Ele foi chegando a sínteses cada vez mais ambiciosas da maneira como, digamos assim, a essência das coisas, né? Uma espécie de essência divina se transmutava em diferentes animais. Isso ainda dentro do pensamento científico, que era o pensamento usual na época, né? O próprio Newton escreveu um livro analisando o Apocalipse bíblico, né? Ainda não existia no século XVIII e no século XIX uma diferenciação clara de um, digamos assim, uma quebra epistêmica entre fé, o conhecimento relacionado à fé, teologia ou filosofia, a metafísica, né? Com uma diferenciação em relação à pesquisa material. Não existia. As coisas se imbricavam. O Descartes é o grande exemplo. E o que que aconteceu? Ele foi jantar, 6 de abril de 1744, ele foi jantar num pub na Inglaterra e lá ele teve uma visão. Primeiro ele viu o chão cheio de serpentes, sapos, répteis em geral, peçonhentos. E depois ele viu Deus, isso mesmo que vocês viram, Deus, aparecendo e falando para ele: opa, meu amigo, você tem que fazer um negócio para mim. E não coma muito, hein? Porque senão você vai passar mal e você não vai conseguir fazer o que é necessário. E ele teve um colapso, né? Depois dessa visão tenebrosa. Ele demorou um tempão para se recuperar, e aí, quando ele se recuperou, segundo o relato dele próprio, nos diários, né, ele começou a receber visitas dessa entidade, que começou a levar ele a conhecer os espíritos do céu e do inferno, os anjos e demônios. E aí a vida, né, inclusive é assim que os teóricos trabalham, né, a vida do Swedenborg pré e pós-crise, né? Aí a vida dele tem uma revolução e ele se torna uma espécie de líder espiritual e voluntário. Na verdade, ele vai elaborar um pensamento neoplatônico muito sofisticado, que realmente lembra, em alguns pontos, o budismo. Ele vai ser essencial para o desenvolvimento de uma série de concepções do século XX, né? Assim, a influência do Swedenborg é gigantesca e é curiosa que ela vai de um ramo, de um certo ramo da teologia para a estética, né? E esse ramo da teologia é um ramo extremo, um ramo que tem posições bastante contraditórias e que não são imediatamente aceitas, que é justamente o ramo do espiritismo. E que, por sua vez, tem um impacto gigantesco em Poe, né? Um monte de outros autores são influenciados pelo espiritismo. O espiritismo tem uma relação muito direta com o Swedenborg. As ideias do Swedenborg, né? Elas têm alimentaram muito o espiritismo kardecista, né? E não só, né? Enfim, Baudelaire leu o Swedenborg para elaborar a teoria das correspondências. Blake leu o Swedenborg para inverter, né? O Blake, ele faz um processo semelhante ao que o Marx faz com Hegel, ele inverte as proposições do Swedenborg, que eram proposições mais éticas, ético-religiosas, né? O Blake vai para um lado mais político. E daí até toda pintura simbolista, a pintura de paisagens dos Estados Unidos, quando vocês vão ver aqui, né? Um teórico americano vai comentar isso. A filosofia do transcendentalista americana, do Ralph Waldo Emerson especialmente, que vai desembocar no pragmatismo, em outras filosofias dos Estados, muito específicos Estados Unidos, essenciais até para o desenvolvimento filosófico daquele país, como da semiótica, do Peirce e tal. E por aí vai. Mas o que que realmente o Swedenborg defendia em termos religiosos e que é muito bem representado aqui? A teoria das correspondências é essencial, né? Quer dizer, para o Swedenborg, ele percebia, como muitas pessoas, que a teologia, conforme elaborada nos livros bíblicos, na Bíblia, nos livros religiosos dos milênios passados, era insuficiente, era algo difícil de uma pessoa esclarecida acreditar, né? Literalmente naquilo. Então, o que que ele transformou aquilo? Numa espécie de work in progress da alma, né? A Bíblia. É algo, um movimento semelhante ao que o próprio Newton vai fazer na interpretação dele do Apocalipse que eu mencionei, mas muito mais sofisticado, né? Porque, quer dizer, o Swedenborg só vai se dedicar a isso. E na concepção do Swedenborg não existe bem um Deus. Por isso que o Daisetsu Teitaro Suzuki, também influenciado por ele, o grande especialista em Zen budismo japonês, ele vai dizer que o Swedenborg é uma espécie de Buda nórdico, né? Porque o que que ele propõe? Uma espécie de influxo, né? É como se Deus fosse um sol. E os influxos dele, né, vão dinâmicos, vão se expandindo por todo o universo. E todo o universo, então, gira em torno dos conflitos desses influxos. Então, as pessoas iriam para o inferno ou para o paraíso, não por mérito, assim, nem mesmo por mérito, não por fé, né? Elas iriam para o paraíso, para o inferno, por conta da sua própria ação no mundo. Não é? Quer dizer, uma pessoa hipócrita ou cruel, ela pode dar o dinheiro que for para a igreja, isso não vai salvá-la. Não é? Não é? Existe uma espécie de lógica interna desse influxo divino, da maneira como você absorve, da maneira como você interpreta, né? A natureza é um livro que te oferece as chaves para você entender isso. E para isso você precisa compreender a natureza, precisa se ligar à natureza, mas também compreendê-la. É uma filosofia religiosa absolutamente contemporânea, né? Que se conecta com a contracultura indiretamente, né? Através até desse transcendentalismo americano que eu mencionei, do Thoreau, do Emerson, né? E é brilhante, porque esteticamente ele vai alimentar uma visão estética muito complexa, desde o Blake até o Baudelaire, e daí até o século XX, né? A teoria da correspondência, das correspondências, exatamente essa percepção da natureza como um signo a ser decifrado, né? A natureza, ela não é sei lá, um elemento para você copiar, né? Igual na poética clássica. Ele é um elemento complexo que você precisa decifrar, de certa forma. E isso, claro, abre a possibilidade de artistas simbolistas aí, né, desde meados do século XIX, alucinarem, né? Então, o Swedenborg, nesse documentário, é filmado dessa forma. Existe uma espécie de correspondência nas cenas, né? Na cena que, por exemplo, fala assim, ele era louco, não é? Ele era insano. Então, existe uma espécie de decifração da paisagem para você compreender esse documentário. É um documentário pequeno, despretensioso, né? Embora a edição aqui seja lindíssima, né? Esse livreto é maravilhoso. Mas ele é pequeno, ele é despretensioso, mas ele é muito bom. As informações são muito sólidas. E, assim, independente se a pessoa pesquisa ou não, Swedenborg, deve ter o quê no Brasil? Uns dois pesquisadores de Swedenborg, ou tradutores, em geral de grupos religiosos, talvez espíritas, né? Os protestantes americanos, alguns metodistas, algumas linhas também seguem Swedenborg, só que não da mesma forma que os espíritas, né? Uma outra interpretação. Talvez essas pessoas, né? Mas na academia eu acho difícil. Contudo, o pensamento de Swedenborg, apesar de ter se desenvolvido a partir de delírios no final dos meados do século XVIII, ele é muito rico, não é? Essas visões que ele teve, a forma como ele sistematizou tudo isso numa espécie de teologia de dinamismo em torno de uma personificação de Deus que é emanação constante, como se fosse uma espécie de lanterna mágica. Eu já vi essa comparação, né? A luz da lanterna mágica é Deus e o projetor somos nós, né? Então, aquilo que você projeta é aquilo que você vai ser, não é a sua essência. Então, depende da sua ação no mundo, não depende de Deus, não depende da sua fé, depende da sua ação. Isso daí teve um primeiro impacto político gigantesco, é mencionado aqui, movimentos anti-imperialistas, movimentos de libertação de escravos, como o próprio Thoreau, o próprio Emerson, né? Movimentos ligados aí ao socialismo, eles tiveram uma influência inicial dessa teologia revolucionária e herética, extremamente herética de Swedenborg, só que foi proibida em Uppsala, né? Na Universidade de Uppsala, que é quem decidia essas questões teológicas na época, né? Lá no mundo escandinavo. Não é? Uma rejeição parecida só aconteceria depois na Dinamarca com a filosofia do Kierkegaard, que também era muito herética, né? Mas então é isso. Recomendo. É um vídeo curto, não está traduzido, não, quer dizer, não vi se tem legenda em português, acho que não tem, só em inglês, mas vale muito a pena. Assistam, não é? Se possível, leiam Swedenborg, né? Acho que não tem muita coisa, só como eu falei, uma visão mais religiosa, mas tem algumas edições espanholas muito boas dele. Excelentes, da Trota, da Ciruela, não é? Vale a pena, né? É um escritor muito rico, muito complexo, e espero um dia lançar alguma coisa dele ou de um dos seus discípulos posteriores pela Rafus Press. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.